Olê, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje, vou resumir e analisar o livro Uma Breve História da Ciência, de William Binham, e uma obra de divulgação histórica que apresenta a formação do conhecimento científico em linguagem acessível e sintática. Publicada originalmente como parte de uma tradição de breves histórias voltadas ao público geral. O livro percorre episódios centrais da ciência desde observações antigas, do sui da natureza e de desenvolvimentos modernos na física, na biologia, na medicina e nas ciências da Terra. Binham, historiador da medicina e professor emérito da University College London, organiza o tema como uma sequência de mudanças intelectuais, mostrando como novas perguntas, instrumentos e métodos alteraram explicações antes aceitas. O propósito não é oferecer uma enciclopédia técnica, mas explicar como a ciência se tornou uma atividade humana coletiva, sujeita a erros, revisões e descobertas inesperadas. A obra combina personagens conhecidos, como Copérnico, Galileu, Newton, Darwin e Einstein, com processos mais amplos que transformaram a compreensão do universo, da vida e do corpo humano. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a ciência como processo histórico de ruptura e continuidade. Um dos eixos centrais do livro é a ideia de que a ciência não avança apenas por acúmulo linear de fatos. Binham mostra que o conhecimento científico depende de continuidade, pois cada geração herda observações, instrumentos, cálculos e problemas formulados por gerações anteriores. Ao mesmo tempo, a história da ciência é marcada por rupturas, quando uma explicação nova reorganiza o que parecia estabelecido. A substituição de modelos cosmológicos antigos, a revisão da medicina tradicional, a aceitação da evolução biológica e a transformação da física no século XX ilustram esse movimento. O autor evita apresentar a ciência como uma marcha inevitável para a verdade. Em vez disso, destaca a convivência entre hipóteses plausíveis, erros produtivos e resistências institucionais. Essa perspectiva é importante porque desfaz a imagem da ciência como conjunto fixo de respostas. O leitor percebe que teorias científicas são fortes justamente porque podem ser testadas, corrigidas e, quando necessário, substituídas por explicações mais abrangentes. A obra enfatiza que revoluções científicas não surgem do nada, elas dependem de debates prévios, tecnologias disponíveis, práticas de observação e comunidades capazes de reconhecer a força de novas evidências. Em segundo lugar, da astronomia antiga ao universo descrito por leis matemáticas. A trajetória da astronomia ocupa papel decisivo na narrativa de Binham porque ela exemplifica como observação, cálculo e instrumentos modificaram a posição simbólica da humanidade no cosmos. O livro acompanha a passagem de modelos geocêntricos, nos quais a Terra ocupava o centro do universo para a visão heliocêntrica associada a Copérnico e aprofundada por observadores como Galileu. O telescópio aparece como instrumento de ruptura ao revelar luas, fases planetárias e detalhes invisíveis a olho nu. Ele enfraqueceu explicações baseadas apenas na tradição. Binham também cita a Newton como figura central na unificação entre astronomia e física terrestre, ao mostrar que movimentos celestes e fenômenos cotidianos podiam ser compreendidos por leis matemáticas comuns. Essa mudança não foi apenas técnica. Ela alterou a forma de pensar a natureza. O universo passou a ser interpretado como um sistema regular, mensurável e aberto à investigação racional. O valor do livro está em explicar essa transformação sem reduzir tudo a nomes famosos. Ele mostra que a astronomia moderna resultou de tabelas, medidas, controvérsias e aperfeiçoamento de instrumentos, não apenas de uma intuição isolada. Em terceiro lugar, corpo. Doença e vida observados por novos métodos. Binham dedica atenção significativa à história da medicina, da biologia e das ciências da vida. Áreas em que sua formação como historiador da medicina se torna especialmente relevante. O livro apresenta a passagem de explicações antigas sobre o corpo, muitas vezes baseadas em equilíbrio de rumores, ao Autoridad Textual para prácticas más dependientes de anatomía, experimentación, microscopía y observación clínica. A introdução do microscópio ampliou radicalmente o campo do visível, permitindo que organismos minúsculos e estruturas celulares entrassem na explicação da vida. Essa mudança foi decisiva para a compreensão de doenças reprodução, hereditariedade e funcionamento dos tecidos. O livro também citou a teoria da evolução de Darwin como uma reorganização profunda da biologia, pois ofereceu uma explicação histórica para a diversidade dos seres vivos sem recorrer a essências fixas. Ao tratar de medicina e biologia, Bynum mostra que o progresso científico não se limita a teorias abstratas. Ele afeta práticas concretas, como diagnóstico, prevenção, cirurgia, vacinal e higiene. A obra deixa claro que conhecer melhor o corpo humano dependeu tanto de ideias quanto de instrumentos, instituições e hospitalares. Classificação de espécies e novas maneiras de comparar evidências. Em quarto lugar, a ampliação das escalas de tempo, matéria e energia. Outra contribuição importante do livro é mostrar como a ciência modificou a percepção humana de escala. A geologia e a paleontologia ampliaram o tempo da Terra, tornando insuficientes cronologias curtas baseadas em tradições religiosas e os registros históricos limitados. A noção de tempo profundo permitiu compreender fósseis, camadas rochosas, extinções e transformações ambientais como processos lentos e cumulativos. Na química, a investigação da composição da matéria substituiu antigas classificações por explicações baseadas em elementos, reações e estrutura material. Já a física moderna levou a ampliação de escala em duas direções opostas para o extremamente pequeno, com átomos e partículas, e para o extremamente grande, com cosmologia e distâncias astronômicas. Bynum apresenta essas mudanças como alterais no modo de imaginar a realidade. O mundo cotidiano, percebido pelos sentidos, tornou-se apenas uma parte de sistemas muito maiores ou muito menores. Essa abordagem ajuda o leitor a entender por que a ciência frequentemente parece contrária à intuição comum. Ela opera como instrumentos, médices e modelos capazes de revelar dimensões inacessíveis à experiência direta. O livro destaca que aceitar essas escalas exige confiança crítica em métodos compartilhados, não simples crença em autoridade. Por último, personagens científicos inseridos em comunidades, instrumentos a culturas, embora apresentes cientistas célebres. Bynum não transforma a história da ciência em uma galeria de gênios isolados. O livro usa figuras conhecidas como pontos de entrada para processos mais amplos, redes de correspondência, academias, universidades, laboratórios, viagens de explorão, colégios, naturas e tecnologias de medição. Essa escolha é relevante porque evita duas simplificações comuns. A primeira é imaginar que descobertas nascem apenas de talentos individuais extraordinários. A segunda é supor que a ciência se desenvolve de modo totalmente impessoal, sem conflitos humanos, ambites, eros e disputas por reconhecimento. Bynum equilibra essas dimensões ao mostrar que pessoas concretas fazem perguntas, defendem hipóteses e constroem instrumentos. Mas só conseguem produzir conhecimento duradouro quando suas ideias são examinadas por outros. O livro também sugere que a ciência sempre se relaciona com contextos culturais e necessidades práticas, como navegação, agricultura, medicina, guerra, indústria e exploração do ambiente. Essa perspectiva torna a narrativa mais acessível e menos abstrata. O leitor acompanha descobertas como acontecimentos humanos situados, sem perder de vista que sua validade depende de evidência, replicação, coerência explicativa e debate público dentro das comunidades científicas. Em conclusão, Uma Breve História da Ciência é indicado para leitores que desejam uma introdução fiável e não técnica à formação do conhecimento científico, estudantes, professores. Curiosos em história intelectual a pessoas que consideram a ciência difícil podem se beneficiar da maneira como Bynum organiza episódios complexos em uma sequência clara. O principal ganho intelectual é perceber que teorias científicas não surgem prontas nem permanecem intocáveis. Elas resultam de observação. Instrumentos, controvérsias, revisão de hipóteses e mudanças de perspectiva. O livro também ajuda a conectar disciplinas que muitas vezes são estudadas separadamente, como astronomia, medicina, geologia, química, biologia e física. Em comparação com obras mais extensas da história da ciência, seu diferencial está na concisão e na fluidez. Elenéo busca substituir estudos especializados, mas oferece um mapa inicial bem estruturado, capaz de orientar leituras posteriores. Também se distingue de livros de divulgação centrados apenas em descobertas modernas, pois mostra a longa formação cultural da ciência e o papel de Civilization. Instituições e métodos ao longo dos séculos. Sua força está em apresentar a ciência como aventura intelectual humana, sem abandonar precisa ou histórica básica, nem recorrer a simplificas de excessivamente técnicas. Se vós quiser apoiar William Bynum, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!